São Lourenço Repórter.
Muito além da notícia, nada além da verdade.
Foi Fernando, repórter do povo.
Postos Renascer é mais em conta abastecer por lá, na Avenida e também no Boqueirão, vizinho da residência do deputado estadual José Nunes do PT aí no Boqueirão. Estás me ouvindo, deputado?
Estou te ouvindo, Rui, é do ladinho aqui mesmo.
Tudo de bom. Você é privilegiado, hein, no preço do combustível do posto Renascer, tá feito. Aí era o Estrelinha de primeiro, né?
É, o nosso saudoso amigo.
Saudoso.
Estrelinha.
Estrelinha, meu amigo.
Homem das piadas e das risadas, e já se foi, foi cedo.
É mesmo. Mestre, estou trazendo e fazendo convite para que o senhor participe do programa, porque tivemos uma reunião com o diretor-geral do SEDUC, pauta que pretendia rever assuntos importantes da classe do magistério, dos professores, como, por exemplo, a revisão de critérios para o antigo difícil acesso, hoje chamam de adicional de local de serviço, atualização de valores, e me parece que quem participou consigo nessa reunião que o senhor procurou agendar aí e fez com competência, trouxe boas expectativas para os professores que lá estiveram, deputado.
Pois é, Rui, na verdade a situação da escola Rodolfo Bersch, ela é uma situação que, quando o governo aprovou na Assembleia, obviamente não com o nosso voto, né? Nós fizemos uma campanha, inclusive trabalhei muito, e foi por muito pouca coisa, né? Porque a gente acabou perdendo aquela votação por um voto. Acabou perdendo aquela votação que mexeu na estrutura da carreira do magistério estadual de uma maneira muito forte, né? Mas enfim, o governo acabou naquela época aprovando o seu projeto, e uma das questões era de fato o que apontava, né, essa mudança nos critérios de acessibilidade, né, dentro do que era o antigo difícil acesso, que a gente via que muitas escolas que eram escolas que estavam mais longe da sede dos municípios, né, portanto, com distâncias a serem percorridas pelos professores para irem até a escola para dar aula, até o local de trabalho. Escolas que tinham, mesmo nas cidades maiores, uma condição periférica, seriam escolas que acabariam ficando numa condição muito diferenciada e desproporcional com outras escolas localizadas em locais mais acessíveis e mais próximos, né? Então, a escola Rodolfo Bersch, ela de fato sintetiza e representa uma preocupação que a gente tinha naquela época, que já se apontava e acabou de fato acontecendo. Então, nós fomos os professores, o diretor da escola, né? O pessoal tinha nos falado já e levantado todas as dificuldades enfrentadas por quem dá aula nessa escola e gosta e ama essa escola e tem uma história de vida com a escola. E nós então levamos esse assunto à Secretaria de Educação, porque eles têm que ouvir dos professores da comunidade escolar a situação vivida, porque não adianta muitas vezes um deputado ir lá falar, Rui. Eles acham que o deputado é de oposição, que o deputado está fazendo política, porque isso, porque aquilo. Então, a gente conversou com os professores, com as professoras, com o nosso diretor da escola, e marcamos essa audiência, que eu considero, assim, a gente acabou dando uma grande contribuição.
Vamos ver se está de acordo o diretor da escola, ele está aqui conosco também. Professor,
que bom.
Professor Rony Hilsinger, bom dia.
Bom dia, Rui. Bom dia, Zé Nunes. Bom dia, ouvinte. Bom dia, Cal.
Tu estás me ouvindo bem?
Sim.
Qual é a impressão que o senhor veio lá de Porto Alegre dessa reunião?
Nós voltamos de Porto Alegre com uma expectativa bastante boa, bastante favorável, porque a gente conseguiu uma agenda, né, com o Paulo Burman, que é o diretor-geral, e além disso, os seus assessores ali, e principalmente porque a gente conseguiu levar a realidade de vida mesmo dos professores e, consequentemente, da escola, né, ao conhecimento deles. né? Então eles perceberam assim com exemplos, com exemplos práticos, né, de como realmente essa questão da alteração do plano de carreira que aconteceu em 2019, se não me engano, como isso realmente está impactando diversas escolas e a nossa escola de forma especial.
Eu fiquei sabendo assim, que vocês foram recebidos pelo Paulo Burman, lá do SEDUC, e ele estava preocupado em saber muitas outras coisas além desse programa que vocês foram fazer uma reivindicação, não é isso?
Sim, porque, porque assim, a SEDUC, ela acompanha, né, os projetos que vêm sendo desenvolvidos na escola, né, então eles tinham interesse em saber como é que estavam sendo conduzidos a execução de certas verbas, como por exemplo do Agiliza, que veio para a gente solucionar a questão da ARPA, mesmo que não integralmente, como a gente gostaria. E aí já aproveitei a oportunidade também e solicitei que eles agilizassem uma maneira de conseguir uma verba para a gente perfurar um poço artesiano, né, baseado no estudo geológico, que pudesse suprir a escola com a quantidade de água necessária que a gente precisa no dia a dia. E além disso também, a gente aproveitou para pedir a questão, né, da construção de ginásios para a nossa escola, que é uma coisa muito importante para os dias em que acontecem atividades culturais e para a prática esportiva, né? Porque no inverno e no verão, vamos dizer assim, desenvolver essas atividades na rua, né, muitas vezes não é muito saudável, né? Então, além dessa questão do recurso humano, que era a pauta central, né, para a qual realmente nós tínhamos solicitado a reunião por meio do deputado, né, a gente aproveitou, já que nós estávamos na fonte, como se diz, já alinhamos outras questões também.
Então, foi positivo, foi produtivo, sobretudo.
Sim, com certeza.
Eu soube lá que ele não se preocupou em formar datas, mas sim de efetuar um período estudos para poder dar uma resposta à altura. Seria mais ou menos nesse sentido, né?
Sim.
Aham.
Essa é a promessa, que eles estão fazendo estudos para rever essa questão dos critérios de difícil acesso. E a gente tem a expectativa de que isso vá resultar em correção de valores, porque uma coisa que às vezes ouvintes não sabem, quando foi mudado o plano de carreira, foi criado um valor, né, que é um terço do que era originalmente, enquanto que originalmente aquele valor do difícil acesso, ele era vinculado ao salário base, né? Hoje não é mais, então hoje é um valor fixo. Se ele não for revisto, ele vai permanecer sempre aquele valor ali, e vai passar os anos, e aquele valor vai perder, vamos dizer assim, o poder aquisitivo, né? Então é isso, essa é uma das bandeiras que a gente discutiu lá na reunião, né? Que isso fosse revisto, que os valores fossem atualizados para que atendesse a proposta para a qual foi criado, embora que ele, quando foi modificado, tenha sido reduzido a um terço, porque o ideal seria ter mantido o valor original lá, que antigamente era bem mais satisfatório. E para o ouvinte entender, assim, esse valor, né, ele representa uma maneira de bonificar o professor que se dispõe a trabalhar na escola distante, né, com horários, né, o pessoal que vem trabalhar aqui na escola tem uma séria limitação de transporte, porque nós temos um transporte próprio que a gente mantém, nossos professores, né, coletivo. E, então, vamos dizer, o professor vem de manhã, ele só vai voltar de tardezinha ou no final da noite, né, então não tem opção, que nem na cidade, né, de ir para casa na hora do meio-dia, né. Então, assim, esse é um dos motivos para o qual o difícil acesso existia sempre. Era uma maneira de contribuir, de retribuir, né, de alguma maneira, os professores que se colocavam a trabalhar na escola isolada ou distante da cidade.
Muito bom, oportuna sua participação. Muito obrigado por ter atendido chamamento à nossa reportagem. Acho que deu uma grande informação para as pessoas que são da atividade e estão nos ouvindo agora. Obrigado, professor Rony.
Agradeço a oportunidade e estou sempre à disposição para prestar informações. Obrigado.
Muito bem. Deputado Zé Nunes, está aí ainda?
Estou aqui, Luiz Fernando.
É interessante, foi
Acredito que conseguiu atingir o objetivo, um bom trabalho. Deve ser gratificante, né, quando isso se propõe.
Eu acho que, Rui, assim, o Estado, né, ele precisa rever os seus critérios. Senão nós vamos ter enfraquecimento de escolas do perfil da Rodolfo Best, que são várias no Estado do Rio Grande do Sul. Então, o compromisso assumido, e eu acho que a nossa ida e levar um caso concreto à Secretaria de Estado foi muito positivo. Além de outras questões, só para te ter uma ideia, Rui, de 2.400 e poucas escolas estaduais no Rio Grande do Sul, apenas 600 têm quadra coberta ou ginásio coberto. Isso é um outro problema gravíssimo, né? E que é impressionante que nos municípios a situação é completamente diferente. Nos municípios, as escolas municipais, a grande maioria tem quadra coberta, tem ginásio, e no estado é esse flagelo, quer dizer, que a escola Rodolfo Best é um exemplo, uma escola que tem quase 500 alunos e que não tem uma quadra coberta, não tem um ginásio, né? Uma outra questão é o transporte escolar, que também foi levantado.
Epa,
lá.
Epa, esse, né? É sério.
Esse é seríssimo, porque é o seguinte, o que acontece? O Estado, em ele não dando aos municípios que têm áreas extensas, escolas, linhas escolares estaduais extensas, né, e, portanto, um volumoso transporte escolar estadual, o Estado, em não dando uma certeza para os municípios não vão assinar os convênios, porque eu me lembro, quando eu era prefeito, nós fazíamos toda a licitação. E o que acontecia? O Estado atrasava, não repassava todo o valor, e o município acabava, que já tinha pouco recurso, onerando ainda, pagando algo que é de responsabilidade constitucional do Estado.
É.
Então, o Estado precisa, assim como é o retorno do ICMS, que tem dia, que tem hora, automatizar, e isso é bem simples de fazer, automatizar esse repasse e os municípios passarem a assumir, porque é um absurdo tu ter numa estrada, na mesma estrada, um ônibus cruzando pelo Estado e o outro ônibus cruzando pelo município. Mas por que que acontece? Acontece porque o Estado tem historicamente esse problema. Aí acontece esse flagelo que foi em São Lourenço. Os alunos ficaram 2 meses sem transporte escolar, né? O Estado pagando muito mais, gastando muito mais. Então isso também é algo que precisa ser resolvido, que o Estado tem condições. Agora precisa dar segurança aos municípios. Mas eu espero que, de fato, a gente consiga, né, assim como a escola Rodolfo Berti e outras escolas que estão enquadradas na mesma situação, modificar os critérios e dar condições para que os professores não precisem tirar dinheiro do bolso.
Deu oportunidade para discutir esse assunto lá com o SEDUC, não?
Como é que é, Rui?
Esse assunto entrou na reunião do SEDUC ou ficou para uma outra?
Entrou também, Rui.
Entrou também.
Sim, claro, entrou.
Ah. Muito bem.
Não,
deputado.
Foi uma boa reunião, muito produtiva, Rui. Muito
isso
produtiva,
eu entendi pelo que falou o professor aqui. Mestre, é o seguinte. Eu sei que você tem um outro assunto bastante importante para o interesse dos pescadores, que é a questão de assuntos muito especiais, mas é que o nosso tempo esgotou aqui, ficamos... tem algum assunto rápido que possa resumir em um minuto aí sobre pesca?
Não, na verdade, Rui, foi nomeada essa semana a nova superintendente da pesca, né, a Ana Spinelli, que é uma pessoa que foi indicação nossa aqui do nosso mandato, né, para o Ministério da Pesca, e a gente reinstalou a Frente Parlamentar da Pesca. Sabe que a pauta ela é gigante no mundo da pesca. Nós temos aí muitos desafios, tu mesmo sabe, tu me colocou esses dias ainda a questão do bagre mais uma vez, mas a gente pode, em outro momento, destrinchar isso melhor.
Perfeito,
falar
tá bom.
Sobre esses temas aí, tá bom?
A questão do bagre é o seguinte, ele está caindo na mesma rede da tainha, porque é a mesma rede que usam. E aí eles vêm a fiscalização e dizem, ah, você está pegando bagre, não pode. E pode, já tem uma população, já foi recuperado boa parte da população do bagre na lagoa, sim. É bom um estudo mais aprimorado e aprofundado nisso. Tá bom, deputado Zé Nunes?
Tá bom, Rui, um grande abraço e o sentimento para mim e para ti, estou muito preocupado com os nossos times, eu acho que a coisa, ou a gente arruma uma linha para os nossos times, ou o futebol gaúcho pode passar uma grande vergonha esse ano.
Não, para aí, ó. Zé Nunes, o Malião, nosso diretor aqui, não fala em futebol, tem muitos outros assuntos para falar aí.
Tá.
Tá de boa. Tá bom, um abraço.
Um abraço, meu querido.
Valeu. Alegria, notícia, esporte, é o show da manhã.